da liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Cumprimento os ouvintes Ecos da Liberdade com a graça e a paz do nosso bom Deus. Neste programa queremos enfrentar um dos males que mais tem causado destruição na vida do nosso país, das nossas igrejas e das nossas casas, onde lares são destruídos por causa de um animalzinho de estimação que nós vamos permitindo que cresça e se desenvolva dentro da nossa casa até chegar ao ponto em que ele se torna parte da família e do convívio. Este animal que nós precisamos tirar de nossas casas é a mentira. Animal esse que vai crescendo e parece ser dócil e amigável no começo, mas que logo, logo passa a ter uma fome tamanha a ponto de destruir a nossa própria vida. A mentira tem sido causa de destruição em inúmeros lares e hoje nós queremos aprender a olhar as Sagradas Escrituras e vencer este mal que tanto tem causado dor e sofrimento. Tem uma frase que diz que é necessário muitas verdades para se ganhar a confiança, mas basta apenas uma mentira para perdê-la. Você já tem experimentado a dor da traição, da mentira de alguém que te amava? Dói muito mais do que o roubo de um ladrão que você desconhece. Alguém que vem e rouba algo de sua casa e leva embora não lhe fere tanto quanto alguém que dentro da sua própria casa traz uma palavra que você logo percebe que não era verdadeira. O sentimento de ter a mentira dentro da nossa casa é um sentimento de ter o próprio mal. E a Bíblia chama Satanás de pai da mentira. Por isso precisamos vencê-lo, precisamos aprender a controlar a nossa língua para que dela saia somente a verdade. O que a Bíblia fala sobre isso? Como podemos vencer o mal da mentira? Eu te convido a ficar comigo neste programa e queremos olhar as Sagradas Escrituras, ferramentas, armas que a Palavra de Deus nos dá para que esse mal saia de nossas casas e possamos viver a vida abundante que Deus sonhou para nós.
Sei que o céu é lindo, eu quero lá morar, pois quero estar com meu Jesus no lar de eterna luz. Eu vou ao lar,
vou ao lar,
vou ao lar, onde é meu lugar. Consolo é pensar que aqui não vou ficar. Eu vou ao lar,
vou ao lar,
vou ao lar, onde é meu lugar. Tranquilo estou, pois sei que neste lar eu vou morar. Eu vou ao lar,
vou ao lar,
vou ao lar. lugar.
Na classe de escola dominical, o professor anunciou para as crianças que no domingo seguinte iria tratar com eles o tema da mentira. E como preparação para este tema, o professor disse que eles teriam uma tarefa. Durante aquela semana, eles deveriam ler um capítulo da Bíblia, o Evangelho de segundo Marcos, o capítulo 17. Ao chegar o tão esperado dia para trazer a lição aos seus alunos, o professor começou com a primeira pergunta a respeito da tarefa que eles deveriam fazer. O professor se colocou diante de todos os alunos e perguntou: "Gostaria de saber quem de vocês leu o capítulo que eu pedi na semana passada? Por favor, levante a sua mão." Todos os participantes daquela escola bíblica levantaram a sua mão e, com um sorriso, o professor disse: "Então eu estou na sala certa. O tema escolhido é a mentira e vocês falaram que leram o capítulo 17 do Evangelho de Marcos, mas eu quero dizer para vocês que o Evangelho de Marcos só tem 16 capítulos." Essa história que encontrei não relata aqui a idade exata dos alunos, mas posso imaginar uma sala repleta de crianças querendo impressionar o seu professor e dizendo, de forma mentirosa, ter cumprido aquilo que o professor solicitou. E a primeira coisa que quero mencionar a respeito do tema da mentira, usando essa ilustração, é de que ela é uma tentação para todos nós. A capacidade de mentir está dentro do ser humano. Você observa isso nas crianças ao crescerem. Elas rapidamente, parece que de forma intuitiva, para o mal. E nós sabemos pelas Sagradas Escrituras que somos uma humanidade decaída. E já dentro das crianças está essa habilidade de procurar livrar-se de sua responsabilidade usando uma palavra mentirosa. Gostaria de dizer que não estou aqui somente falando para pessoas estranhas, falo também a esse respeito para a Igreja de Jesus Cristo. Nós, como igreja, precisamos aprender a vencer o mal da mentira. E por que digo isso? Porque o nosso apóstolo Paulo, que escreveu cartas instruindo e instruindo as igrejas, escreveu a respeito da mentira. Escreveu à igreja de Éfeso, preocupado com isso, de que alguns irmãos da igreja ainda não tinham abandonado esse mal tão venenoso. Capítulo 4 de Efésios, versículo 25 diz: "Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo." Ainda para outra igreja, em Colossenses, o apóstolo Paulo escreve, clamando aos irmãos dessa igreja, no capítulo 3, versículo 9: "Não mintam uns aos outros. Olhem, vocês que já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Vocês já deveriam ter abandonado isso. Não mintam mais. Não tenham este hábito tão diabólico dentro de vocês." Sim, a mentira é uma tentação para todo ser humano. Você será tentado a mentir, quem sabe hoje. Todos nós somos tentados a usar as frases que vêm do maligno para livrar, às vezes, a nossa própria reputação. Por que somos tentados a mentir? Menciono aqui algumas coisas: para não expor os nossos pecados. Uma falha que cometemos irá provocar em nós a necessidade ou o desejo de encobrir, e será uma tentação para nós mentir a respeito do que nós fizemos. Somos tentados a mentir para defender a nossa imagem e causar uma boa impressão. Estive lendo uma pesquisa feita por advogados e estudantes em Israel, e essa pesquisa esclarece uma professora israelita, diz que as pessoas se preocupam muito com a sua reputação e como serão julgadas pelas outras, e isso leva uma quantidade enorme de pessoas a mentirem. Nós queremos às vezes defender a nossa imagem e podemos com isso ser tentados para esse mal. Somos tentados para mentir quando isso nos parece ter uma vantagem. Quando a seguradora nos pergunta o que é que queimou de verdade, algo infelizmente muito comum é que as pessoas colocam na lista itens que não estavam. Qual que é o objetivo dessa mentira? Obter um valor a mais. Conseguir alguma vantagem da seguradora. Muitas pessoas entregam ali a sua alma para o inferno para tentar obter uma vantagem para a sua própria vida. E a mentira não deve ser nunca uma opção, nem nos piores casos. Lembro-me de um colega que compartilhou uma experiência na Alemanha quando comprou um notebook novinho e sentou à noite para inaugurar o seu aparelho caro. Ele pegou uma taça de vinho, colocou ao lado do seu notebook enquanto desfrutava ali da sua nova aquisição. A sua mão esbarrou na taça de vinho que caiu em cima do seu notebook e logo veio a queimar. No dia seguinte, frustrado, ele sabia que aquilo ali não mereceria uma garantia, porque foi ele que causou o dano no seu aparelho. Mesmo assim, ele pegou o seu equipamento, foi até a loja, colocou sobre a mesa e eles então lhe perguntaram o que aconteceu com o seu aparelho. E ele disse: "Eu não tenho por que mentir. Eu sentei de noite, fui comemorar a minha aquisição, derrubei a taça de vinho em cima do meu computador e estragou por completo. Eu não sei o que vocês podem fazer por mim." Aquele atendente saiu do balcão, foi para trás e, depois de um tempo conversando ali com seus gerentes, ele voltou com um notebook totalmente novo, colocou em cima da mesa para aquele meu conhecido amigo e disse o seguinte: "Você é um dos poucos que chega aqui e fala a verdade com relação ao que aconteceu. Aqui está um notebook novo, por favor, cuide com este daqui para frente." Mas são raros aqueles que não usam de uma pequena mentira para tentar obter uma vantagem. É por isso que somos muitas vezes tentados a mentir, para proteger a nossa imagem ou para obter alguma vantagem. Mas o que a mentira causa? A mentira tem causado grandes danos na alma do ser humano, dele próprio e das pessoas com quem ele convive. Em primeiro lugar, um dos grandes efeitos da mentira é a perda da confiança das pessoas. Com o tempo, você acha que está agradando, tentando trazer uma imagem mais bela de você mesmo, mas com o tempo seus amigos começam a perceber que você não é confiável. A esposa começa a desgostar do relacionamento, começa a se sentir insegura, porque esta é uma consequência da mentira, a perda da confiança das pessoas, dos seus pais e assim por diante. Outra consequência da mentira é uma insegurança, porque a pessoa que mente, já ela precisa mentir de novo e ela começa a ficar com medo de que aquela primeira mentira foi descoberta. O medo aterroriza e é isso que Satanás quer com a gente. Ele não quer ver a nossa vantagem na mentira. Ele quer ver a nossa vida sendo destruída. Ele quer ver as pessoas não confiando mais na gente. Ele quer ver nós vivermos inseguros, com medo de ser descoberto. Essas são algumas das inúmeras causas da mentira. Mas eu gostaria de responder ainda a pergunta mais importante: como podemos vencer este mal? Como podemos vencer a mentira? Nós poderíamos procurar aqui uma série de respostas práticas, talvez que envolvam a mente do ser humano, mas eu quero trazer uma resposta que envolve a alma do ser humano. Gostaria de trazer uma resposta que vai servir de base para a construção de toda a nossa vida. Provérbios capítulo 9, o versículo 10, vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. E quando diz aqui conhecimento do santo, está com letra maiúscula, é o conhecimento do Deus Santo. O temor do Senhor é aquilo que nos dá sabedoria nesses momentos. Não existe nada mais poderoso para fazer com que a mentira se afaste da nossa casa do que o temor ao Senhor. Porque o temor ao Senhor é o melhor remédio contra a mentira? Porque é Ele que me deixa ciente de que por mais que nós possamos esconder ou enganar uma pessoa querida por um período longo de tempo, algumas pessoas já enganaram sua família por décadas, mas elas nunca enganarão ao Senhor. O temor ao Senhor é aquele sentimento que nos carrega para a verdade, porque diante da possibilidade de trazer uma mentira, o temor ao Senhor é aquele que nos alerta com um sinal vermelho em nossa mente: Deus está vendo tudo. Deus conhece a verdade, é a Ele que iremos prestar contas. Não existe nada que nos protege mais daquele momento onde ninguém está vendo. Quando você vai assinar uma lista da seguradora que você acha que só você está vendo os itens enganosos que você está colocando ali, não existe nada que te protege mais contra a mentira daquele momento do que a certeza de saber que Deus está vendo todas as coisas. E o temor ao Senhor é realmente um temor de não querer ter Deus como inimigo. Deus ama todas as pessoas. Deus ama até mesmo aquele que neste momento entende que proferiu mentiras. Mas Deus deseja ver nós abandonando esse caminho para não terminar com a nossa vida na perdição. Como parar de mentir? Temendo a Deus e temendo ficar fora do céu. Sim, lembro-me da minha infância, tive muito temor de ir para o inferno. Eu não queria ir para lá de jeito nenhum, e era o que muitas vezes me fazia entender que eu não poderia mentir, caso contrário, iria perder a chance de ir para o céu. Nós não podemos perder o temor diante da eternidade. Apocalipse 22, versículo 15, diz que fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. A prática da mentira não será aceita no céu. Olha o que diz o texto: todos os que amam e praticam a mentira. Você não é alguém que ama a mentira. Você é alguém que, neste momento, creio eu, que está sendo tocado pelo Espírito Santo para dizer: Deus, eu não quero a mentira como prática da minha vida. Se esta é a sua oração, então eu quero pedir que Deus nos perdoe se em algum momento caímos nessa tentação de soltar uma meia-verdade, que Ele derrame graça sobre nós e que sobrevenha um temor protetor, um temor ao Senhor que nos protege e que protege as nossas famílias da prática da mentira. Senhor nosso Deus, eu te louvo e te agradeço por esse programa e é com muito temor que oro nesse momento com os meus queridos ouvintes. E o Senhor conhece o sentimento de cada um, conhece a nossa fraqueza e sabe que muitas vezes a nossa língua talvez já tenha caído em pecado. Hoje nós viemos te pedir, Senhor, que nos ajude a vencer o mal da mentira. Coloque dentro de nós, Senhor, um temor ao Senhor cada vez maior, que nos dê sabedoria, que dentro da nossa casa não reine o pai da mentira, mas que o temor do Senhor faça com que a verdade prevaleça em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.
Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim.
Muito obrigada por ouvir Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Hort.